nos ares da cultura, conheça o passado e entenda o presente através do incrível mundo da cultura.
Olá a todos, sejam bem-vindos ao programa Nos Ares da Cultura. O meu nome é Carlos Shi, e aqui ao meu lado, no estúdio em Pequim, está o meu colega português, João Pimenta.
Olá a todos os que nos ouvem, estamos de regresso para mais uma edição de Nos Ares da Cultura. Hoje temos algum conteúdo imperdível. Começamos então por lhe falar dos tijolos de ouro da cidade de Suzhou.
Nos Ares da Cultura, uma viagem ao passado e um passeio pelo presente. Arte, literatura, dança, comportamento, tradições e tudo mais sobre o incrível mundo da cultura.
Suzhou, cidade localizada na província de Jiangsu, no leste da China, é famosa pela sua longa história, maravilhosas paisagens e também pelos seus imensos recursos culturais, entre os quais se destaca o tijolo de ouro.
Esses tijolos, produzidos por um forno imperial em Suzhou, na verdade não são feitos em ouro. Eles são assim apelidados devido à sua qualidade e alto custo. O processo de fabricação é bem complexo, dividindo-se por 28 passos e por um período de quase um ano. A artesã da sexta geração, herdeira da técnica Jinjin, descreve o tijolo de Suzhou.
O nosso tijolo é liso e brilhante, de tamanho grande e forma quadrada. Se lhe tocarmos, ele produz um som semelhante ao do ouro. Apesar de ser produzido manualmente, é totalmente compacto. Utilizando matérias-primas especiais, o tijolo é duro como metal. No passado, devido ao custo muito alto, este tijolo valia quase 25 gramas de ouro. Além disso, era apenas utilizado em palácios imperiais. Por isso, lhe foi atribuído o nome tijolo de ouro.
Estes tijolos são uma especialidade de Lu Mu, uma pequena aldeia em Suzhou. Ao longo de milhares de anos, os lugares ganharam a vida com a fabricação de tijolos. No início do século XV, quando a cidade proibida em Pequim começou a ser construída, os tijolos de Lu Mu foram recomendados ao governo da dinastia Ming.
Os materiais especiais utilizados, as técnicas avançadas de queima e processos rigorosos de fabricação contribuíram para a alta qualidade do tijolo. Assim, o forno Lu Mu foi nomeado pelo então imperador Yongle como forno imperial.
Recentemente, em Porto Alegre, capital do estado do Rio Grande do Sul, no Brasil, e também cidade irmã de Suzhou, recebeu uma exposição que serviu para apresentar os tijolos de ouro e suas técnicas de fabricação aos lugares. A exibição, denominada BRIC, Tijolos do Forno Imperial de Suzhou, realizou-se no Paço Municipal durante os dias 19 e 27 de novembro.
O prefeito da cidade brasileira, José Fortunati, participou na cerimónia de inauguração, tendo ficado surpreendido com os tijolos de ouro, elogiando, inclusive, a divulgação da cultura tradicional do governo municipal de Suzhou.
É realmente uma peça feita de forma artesanal, que leva aproximadamente um ano, com muito cuidado, com muita dedicação, é feito a pedido dos imperadores. Então é algo que marca muito fortemente a cidade de Suzhou, a sua história e a tradição chinesa. E fiquei extremamente encantado com a cidade. De um lado, o seu desenvolvimento, é uma das cidades mais modernas da China. Segundo, porque mesmo com toda a modernidade, Suzhou faz questão de manter os seus espaços históricos, culturais, as suas tradições. Isto chama muito a atenção, porque mostra claramente que nenhum povo deve perder as suas raízes, perder as suas origens, e Suzhou preserva muito isso. Então, por isso nós estamos acolhendo com muito carinho os representantes da cidade de Suzhou, com esta peça, que é uma peça histórica, cultural da maior importância, que está sendo doada à Prefeitura de Porto Alegre, e nós queremos que esses objetos fiquem em exposição pública para que o cidadão de Porto Alegre possa, através desse tijolo, que é um tijolo diferenciado, realmente se sentir participante da atividade com a cidade de Suzhou.
A exposição faz parte da série de atividades Cultura de Suzhou entre as cidades irmãs, promovida pelo governo municipal da cidade chinesa. Além do Brasil, outros países membros do BRICS, como a Rússia, Índia e África do Sul, serão também destinos da exposição. Zhu Nilin, assessor de imprensa no governo de Suzhou, fala da iniciativa.
O nosso país avançou com a ideia de diplomacia cultural. Então, o governo municipal de Suzhou decidiu promover o evento Cultura de Suzhou entre as cidades irmãs. O tijolo de ouro é uma especialidade de Suzhou, contando com uma história longa. Então, esperamos que, através da exposição, os povos das cidades irmãs de Suzhou possam conhecer essa riqueza histórica e também a cultura da cidade.
Segundo Zhu Nilin, essa atividade vai reforçar, com certeza, os laços de amizade entre Suzhou e Porto Alegre, duas cidades irmãs.
Nos ares da cultura, uma viagem ao passado e um passeio pelo presente. Arte, literatura, dança, comportamento, tradições e tudo mais sobre o incrível mundo da cultura.
Olá a todos, estamos de regresso para a segunda parte do programa Nos Ares da Cultura. O meu nome é João Pimenta e aqui ao meu lado no estúdio está Carlos Che.
Olá, caro ouvinte. Em novembro, o Ministério da Cultura da China organizou em Beijing um seminário sobre museus. E diretores de museu provenientes de 15 países africanos foram convidados a participar do evento.
Durante duas semanas, eles ouviram palestras sobre vários temas, como administração de museus, formação para os trabalhadores dos museus, restauração de património cultural e utilização de tecnologias avançadas nos museus. Além disso, os representantes africanos tiveram a oportunidade de visitar vários museus chineses.
Durante o seminário, os participantes destacaram a importância da proteção da cultura nacional. Sandy Adak, representante da Nigéria, considera que sem cultura não há progresso e desenvolvimento para uma nação.
The culture of the people makes the people. What makes you and I different is our culture.
Cada nação possui sua própria cultura e as culturas distinguem as diferentes nações. Se não protegemos a nossa cultura, a nossa nação irá perder suas características próprias. Quando conhecemos, apreciamos a nossa própria cultura, sabemos quem somos e do que precisamos.
Devido a isso, nos países africanos é muito importante proteger e herdar a cultura. Porém, a DACA disse que, semelhante a muitos outros países africanos, a Nigéria enfrenta vários desafios na proteção do património cultural, como a dificuldade em preservar e restaurar os objetos culturais devido a tecnologias e equipamentos atrasados, perda de relíquias culturais durante as épocas de colonização e contrabando de património cultural.
A DACA ainda lamentou que, devido ao limitado desenvolvimento socioeconômico, a população nigeriana preste menos atenção à proteção e aprendizagem sobre o patrimônio cultural.
Yeah, the Nigerian people are actually aware, but we need to do more.
De fato, o povo nigeriano já está consciente da importância da proteção do patrimônio, mas isto não é suficiente. Dias atrás, visitei o Museu do Palácio Imperial aqui em Pequim e fiquei surpreendido com um enorme número de visitantes. Isto revela a importância prestada pelo povo chinês à cultura e história do seu país. Mas na Nigéria, a situação é diferente. As pessoas raramente visitam os museus para conhecer e apreciar a sua cultura e elementos tradicionais.
Segundo a DACA, o governo da Nigéria já adotou novas medidas para estimular o povo a conhecer melhor a cultura nacional, como, por exemplo, a criação de museus em todos os estados.
There is new dimension the government is saying we should take, making sure that we take museum to the people.
O governo exige que os museus melhorem os métodos de trabalho. Nós temos que sair e aproximar-nos da população, ao invés de apenas aguardar que as pessoas venham até nós. Temos que revelar às pessoas a sua própria riqueza cultural. Esse é o novo objetivo que os museus do nosso país estão a tentar.
A DACA disse que, nesta viagem, ele observou a determinação e força dedicada pela China na proteção do patrimônio.
I must tell you, sincerely, you people have done so well. China has done so well. Your museum.
Tenho que admitir, A China está a fazer um bom trabalho. Visitei vários museus, como o Museu da Natureza e o Museu do Palácio Imperial. E todos são excelentes. O grande investimento na proteção do patrimônio cultural revela a determinação e o apoio do governo nesta área.
Na opinião do diretor do Museu Nacional da Nigéria, as cooperações entre China e África nas áreas política e económica estão num bom andamento. E os dois lados têm muito que fazer na área da cultura também.
Nos ares da cultura, uma viagem ao passado e um passeio pelo presente. Arte, literatura, dança, comportamento, tradições e tudo mais sobre o incrível mundo da cultura.
Olá a todos, seguimos na terceira parte do programa Nos Ares da Cultura. Eu sou o João Pimenta e ao meu lado está Carlos Che.
Ainda em novembro, foi realizado em Pequim o Fórum de Diretores de Museus China-África, em que 13 diretores de museus chineses e colegas de 14 países africanos discutiram as políticas, intercâmbios e cooperações entre os dois lados.
O vice-diretor do Departamento de Relações Culturais Externas do Ministério da Cultura da China, Zhao Haisheng, salientou a importância em reforçar os intercâmbios e as cooperações culturais entre a China e a África.
Os museus registram a história da civilização humana, preservam memórias da civilização humana e divulgam elementos culturais. China e África, ambos possuem civilizações com uma longa história. Os intercâmbios e cooperações entre museus chineses e africanos são importantes para promover o desenvolvimento dos museus e conservar a diversidade cultural da humanidade.
Segundo Zhao, as cooperações no setor dos museus entre a China e os países africanos já surtem efeitos. E agora a China assinou acordos relativos ao setor com diversos países africanos como a Quênia, Nigéria e Senegal, apontando para diferentes formas de cooperação.
Por exemplo, o Museu Nacional da China envia especialistas ao Quênia para participar em atividades arqueológicas, enquanto o Museu de Nanjing envia especialistas à Nigéria para ajudar na formação de profissionais.
Os diretores de museus nacionais de 14 países africanos participaram do fórum. O diretor do Museu Nacional do Zimbábue, Joshua Sikojo, disse que o desenvolvimento do setor do museu no seu país obteve grande apoio da China.
A lot is being done, and recently we signed a memorandum of understanding with the Chinese government.
No setor do museu, a China oferece grande apoio a Zimbábue. Recentemente, assinamos diversos acordos de cooperação com o governo chinês. De fato, as cooperações entre a China e o Zimbábue começaram há várias décadas, remontando aos anos 70. Atualmente, os dois países têm muito espaço para a cooperação na proteção do patrimônio cultural.
Segundo Shojua Chikozo, semelhante à China, o Zimbábue possui ricos patrimônios históricos e culturais. O nome do país vem das ruínas de pedras antigas Grande Zimbábue, um dos maiores monumentos históricos de África. O Zimbábue pode aprender muito com a China no aspecto da operação de museus, considerou Chichoko.
Zagbanard Oyertei, diretor do Museu Nacional do Ghana, apontou que os intercâmbios culturais entre a China e a África já possuem uma longa história e que as experiências chinesas na administração de museus são úteis para os países africanos.
Now, China and Ghana have signed an educational and cultural agreement, which means that we can begin.
Recentemente, a Ghana assinou diversos acordos de intercâmbio cultural com a China. E a China e a África possuem amplos intercâmbios ao longo de vários séculos. Os objetivos preservados em museus africanos apontam para o início dos intercâmbios entre os dois lados desde muito cedo. Os museus chineses possuem ricas experiências na administração e a proteção deste setor. Por isso, queremos aprender com a China.
Nos ares da cultura, uma viagem ao passado e um passeio pelo presente. Arte, literatura, dança, comportamento, tradições e tudo mais sobre o incrível mundo da cultura.
Bom, caro ouvinte, o programa de hoje chega assim ao fim. Obrigado por nos sintonizar e até à próxima.
Até à próxima.